Avante roladores, começando hoje mais uma noite de RPG aqui no RPG de Quinta, voltando para a nossa mesa do PVP, da cobiça, dos nobres, da ciência bizarra, do insano e do absurdo em Numenera 2. Começarei agora a chamar os jogadores que estarão presentes nessa sessão, começando com ele, Dio.
E aí galera, boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você estiver conectado. O importante é que esteja conosco, o RPG de Quinta. Estarei jogando hoje com o Kazuma Mormont. Ele que é um nobre, um guerreiro valoroso. E que vai mostrar que nem só de espadas vive, digamos assim, um paladino. Porque é quase isso que o meu personagem é. No sistema aqui a gente chama de Glaive. Né? Mas tecnicamente e praticamente é a mesma coisa de um paladino, só que com um nome mais maneiro. E no lugar de uma espada,
eu achei que o Glaive ele é tipo um guerreiro, não? Guerreiro padrão.
Eu acho que puxa mais pra uma questão paladinesca, talvez.
Paladinesca porque o cara tem que ter um código, um anátema.
Isso, é.
Tem que ter?
Não precisa.
Tipo, mas então não é um paladino. O paladino tem que ter, né?
Mas eu tenho, né? Porque Dio pegou o do escudo, acho que o do escudo faz um voto. E aí, do que ele protege, coisa assim.
Então é um leigo específico, né?
O herói do escudo.
É, o foco de Dio é o que porta um escudo, uma coisa assim. Aí acho que ele fala.
Que é quebrar direitos autorais, né?
Uhum.
Aí ele fala que tem que escolher algo a proteger.
E é isso, galera. Vamos ver aí no que.
Falou o primeiro ele cara é... que gritou ataco na primeira sessão.
Ataco!
Eu tô fazendo um tratamento, pô, com os bárbaros anônimos, tá ligado?
Beleza, o próximo é ele, que pra provar que ciências exatas são uma bosta, o negócio mesmo é humanas. É, Valdo.
É, corrigindo nosso amigo Dio. Boa noite, certo? Feliz quinta-feira a todos, porque o RPG de quinta só vai ao ar.
Feliz na quinta-feira.
Eu vou jogar com o Mithridates, ele que é um delve, um erudito, um sabichão, um bookworm, e que quer provar para esse bando de analfabetos das planícies que um mais um não é dois, um mais um é, depende do que você quer que seja. Então apenas uma mera ilusão.
Depende do que quer que seja, me pegou.
É um contador, ele é um contador, meu amigo. Você quer que dê quanto?
Esses livros aqui, tem que estar batendo quanto? Me diga aí.
Deixa esse teu livro caixa rapidão. E é isso aí.
Beleza, o último dentre os jogadores que participará hoje serei eu, Jefferson, que estarei jogando com ele o Shemok Din, o Transmutado, um nano que é um devoto apóstolo dos deuses de outrora, os deuses das máquinas, os supremos Luminarcas e Mechalords. E por fim, não teremos a participação da Merila e do Saik, os personagens da Tamiz e do Dryon, respectivamente, restando apenas que abram-se as portas das masmorras para subir em passos lentos, girando o seu machado com uma carranca sorridente, pois vai arrancar sangue dos jogadores, Lucas.
E aí, galera? Sou o Lucas, serei o mestre... Continuar sendo o mestre da nossa campanha de Numenera. Pra ver se depois dessa
pra provar
sessão.
Para o seu mestre verdadeiro, Max, de que o verdadeiro mestre é aquele que promove um PVP e um TPK.
Não, eu tava conversando com o Max esses dias, ele tá mestrando pra galera que ele conhece aí.
E quanto ele... chamou?
Não, e ele falou que vai pesar a mão. Enfim. Bora iniciar aí. Jefferson ou Dio? Jefferson fez as últimas. Dio, faça aí o flashback rapidão.
Deixa eu ver aqui.
É, foi. É que a sessão
foi
da gente acabou na metade.
Foi bem curta, foi bem curta.
Na verdade, eu não notei quase nada, bicho.
Aí não, né, Dia? Aí não, né? Não, sem bronca. Gerson, por favor.
Foi bem curtazinha, foi tranquila. Foi só.
Porque teve um apagão.
O problema todo foi o mestre, entendeu? O problema todo foi o mestre que deu rage kit, que tentou censurar.
Toda a gente, pra falar a verdade. Resolveu o problema da mesa e foi dormir.
É, eu me cansei tanto da mesa que eu fiz lá um apagão no estado todo.
Sim. Lucas e a Enel têm interesses em comum.
Exatamente, eu tava lá sabotando aí, bora, eu não tenho uma mesa pra faltar hoje.
O CEO da Enel lá dizendo assim, não, não, TPK não. Aí,
o problema é que o Lucas joga aqui com a gente e de lado tem uma janela que ele fica soltando pipa, papagaio. E a cara...
Papagaio do estado, Dio.
Apagou tudo, cara.
Beleza, a gente começou a sessão com o Lucas descrevendo um flashback da personagem da Mirila, a qual ela tratou com um nobre, que eu anotei o nome aqui, calma, pessoal, um de cada vez. O Lorde se chamava... Jean Charles Rockford era o rei, peraí... É Jean-Marc. Jean-Marc, o nobre. Ele era correspondente a um conde. E aí, ele teve esse flashback da Merila. Para mais detalhes e informações, Jean-Marc, conde, nobre, tentou passar uma espécie de missão pessoal para Merila tentar encontrar o seu irmão, a qual ela estava buscando, alguma coisa do gênero. E ela se desafiou a reunir membros de uma comitiva para alcançar o objetivo a qual ele passou para ela. Após isso, foi mediado, já em tempos atuais, já com a party formada, nós mediamos com os personagens e os aldeões de Úlcera formas de convencê-los a buscar as peças e sucatas que precisávamos para realizar uma série de feitos e benfeitorias para os habitantes locais, juntando-os em uma comunidade regrada pela fé na luz e na razão das máquinas, convencidos pelos poderes da Merila e a retórica mecanoide do Shemokdin, que, a partir de um ritual de transmutação, transformou toda a pele do bebê Messias escolhido em ouro. Ele é um bebê dourado agora, sendo facilmente dobrados, né, por essa retórica pseudo-religiosa, muito mais científica, com a roupagem religiosa, apresentada por meio de uma argumentação que a Mirila fez um intermédio. Por fim, o Saik decidiu construir uma espécie de gerador de nêutrons, cujo reator seria baseado na tecnologia de dimensões de bolso absorvida pelo Shemok. Nesse momento, houve um apagão de toda a abóbada celeste, e naquele momento, como diria Nietzsche, sabíamos que Deus estava morto. E aí foi assim a última sessão do RPG de Quinta Numenera.
Valeu, bora lá para os pontinhos de XP. Gerson Evaldo, adicionei 2 extras ao que você já tem, eu não estou controlando os pontos. Adicionei 2 pontos de luck, os 2. E Dio, você só adiciona 1, beleza?
Eu já tô no meu máximo é 3.
Ah, então tem que gastar.
Lucas, uma dúvida. A gente reseta...
Não.
Might, Speed, Intellect ou ainda não?
Ainda não. Não, pode resetar, vocês vão
descansar. A gente resetou, a gente descansou. A gente ficou um tempo lá. Tava, tipo, o meu personagem da Merilha de Dryon. Dryon fingindo que tava obtendo orientação do Messias, enquanto a Merila convencia a galera e eu ficava gritando palavras de ordem das máquinas, assim. E aí, enquanto isso, o teu personagem e o Didio ficaram lá de boa, descansando também, olhando as paradas e tal.
Beleza. A gente vai ter um pequeno salto, beleza? A gente já vai começar com os personagens de vocês despedindo-se da aconchegante e agora...
E os itens base... que a gente conquistou.
Calma. E agora a base de vocês, aqueles itens mais específicos, que nem a consciência de a Vocês vão demandar tempo. E os testes que Dryan precisa fazer para conseguir comprovar o conceito da dimensão de bolso, comprovar que é possível realizar um maquinário que utiliza isso, a gente só vai fazer quando o Dryan tiver, beleza?
Sim.
Ele vai, em game, ele vai precisar parar um tempo, estudar, conversar com o Shemok, que entende da teoria, conversar com o Mitríades, que pode buscar algum conto ou história de alguma das civilizações antigas. É, de alguma das civilizações antigas que utilizou isso aí. E quando ele parar, tiver esses dados e peças necessárias, aí sim ele pode fazer o teste. Beleza? Mas... Tem uma seta brilhando ali, não sei o que é. A gente vai começar, que nem a última sessão, com um pequeno conto do passado não tão distante. Beleza? Evaldo, tá aí?
Tô sim.
Bora lá. Você, como de costume, está em meio à cidade de... à cidade-estado, a grande capital, Brasílis. Como costume das grandes megalópolis, se é que é possível falar isso, das cidades nonomundianas, ela é a cidade que fora criada em meio aos escombros de uma das civilizações antigas. Não é incomum ver decorando a cidade várias peças e pedaços monumentais de tecnologias que para muitos é praticamente inconcebível. Também se misturando com casas feitas de madeira, com telhados de palha, ou até mesmo casas que utilizam como estruturação o que fora pedaços ou chapas da fuselagem de uma espaçonave que era capaz de singrar o cosmos, mas que para as pessoas atuais do nono mundo nada mais é do que apenas um pedaço de metal que eles utilizaram para servir como sustentação para um teto feito de palha. Você está em uma das poucas e grandes bibliotecas que existe em Brasília. Pouquíssimos conseguem ler e escrever a língua Xin, que é a língua do comércio em si, uma fonte, uma linguagem simplificada para as pessoas poderem utilizar no seu dia a dia, certo? Você, por ser um erudito, é um dos poucos que, além de saber falar, consegue ler e escrever a verdade, que é o idioma dos eruditos e dos sacerdotes dos íons, certo?
Certo.
Os simples não aprendem isso. Até porque aqueles que, como o nome dessa linguagem falam, a verdade, geralmente são sábios e benevolentes, pelo menos é que o populacho acha, que estão sempre dispostos a guiá-los pelo melhor caminho, certo? Enquanto você está nessa biblioteca em si, você vê aquela figura propositalmente extremamente encurvada, com os hobbies pesados, com um rosto que, na primeira vista, demonstra alguém que o intelecto, a sabedoria, a perspicácia já se foi há muitos e muitos anos. Mas que para alguém que sabe olhar com calma, que é o seu caso, sabe que aquilo nada mais é do que uma aparência para continuar mantendo-se oculto, se é possível dizer assim, enquanto observa tudo, certo?
Certo.
Enquanto a figura se aproxima, tu fala algo, faz algo ou simplesmente aguarda?
Só me confirma, existe mais alguém próximo?
Nessa ala da biblioteca, não.
Um belo dia, não é?
A figura vai se aproximando de ti, fala com aquela voz cansada que ele tá habituado a usar com os outros. Sim, sim, um belo dia, meu filho.
E aqui a grande biblioteca, ele enfatiza assim de uma forma meio debochada, o grande, tá ligado?
Aham.
A grande biblioteca.
Tem como descrever o personagem?
Tem, eu já vou descrever, eu quero saber a interação inicial de Evaldo.
Peidão.
Aqui a grande biblioteca deve. Ele para assim. Coça a cabeça, endireita o corpo. Falando sério agora. Por que o senhor está aqui?
Ele dá um sorriso, vendo que você, assim como ele, sabe necessária, ou sabe quando é necessário se fazer de desentendido, se é possível falar assim, para que aqueles que acham que deve ter um controle de tudo, assim mantenham. Quando ele olha para ti, ele endireita o corpo de maneira semelhante ao que você vê, a que você fez, e você vê um homem velho, bem magro, cabeça completamente raspada, com algumas rugas que marcam o corpo dele, um pescoço levemente mais alongado do que o era esperado para os padrões, mãos, uma mão ossuda com dedos longos, olha em todas as direções com olhos atentos. Ele fala para você: você aprendeu bem nesses anos que você esteve aqui.
Bom,
ele é um Beno Gesserito.
Eu acho que eu aprendi com o melhor, não é? Aí ele fala baixinho: mestre,
eu diria que você aprendeu com aquilo que estava ao seu alcance. Você já juntou as informações para a sua comitiva?
Eu acredito que sim, mas o que a história nos conta é que os maiores desastres acontecem com aqueles que julgam ter todas as informações necessárias. Então eu penso que estou pronto. Mas o fato de eu pensar que estou pronto me faz acreditar que na verdade não estou.
Ele olha, sabe as palavras. Mas eu lhe questionei outra vez e você ficou pensativo. Dessa vez eu questiono novamente. O que você vai fazer quando encontrá-los?
Eu irei... Aí ele dá um sorriso. Aplicar o bom e velho revisionismo histórico. Eu acho que eles não foram bem tratados pelos historiadores e pela história em si. Eu planejo descobrir o que realmente é verdade. E a partir disso, eu vou decidir o que fazer. Até esse momento, posso prometer qualquer tipo de coisa. Depois que eu encontrar o que eu julgo ser a verdade, não posso prometer mais nada.
Você entende que eu ainda tenho apreço aqui, a este estado?
Entendido.
Espero que a sua viagem, a sua aventura não o faça ter que escolher entre aqueles e nós.
Eu levarei isso em consideração, mestre.
Ele simplesmente balança a cabeça e fala: você sabe que para você chegar até a grande placa onde dizem que eles estão lá, vai ser bem longo o caminho, não sabe?
Sim. Isso me preocupa.
Ouvi dizer que há uma pequena parte do seu povo que está mais a leste. Um pequeno destacamento, bando, Não sei. Ouvi dizer que eles não são civilizados no sentido original da palavra. Se orgulham de serem nômades.
Do jeito que os antigos gostam de citar. Ou será que, na verdade... Aí ele olha assim, vocês é que não são civilizados. Curioso, não é?
Sim. De toda forma, acho que ou você pode ir para oeste, a leste, para Ogorek ou para a Grande Placa. A decisão é sua. A decisão que eu vou tomar assim que você partir é se o seu afeto me vale mais do que o afeto que eu tenho a esse estado.
Enquanto... deixando de lado formalidades, eu nunca consegui agradecer de forma apropriada. Então, eu entendo o peso da minha possível descoberta. E como um presente, eu seguirei uma e apenas uma recomendação que o senhor me der.
Escova os dentes todo dia.
Acabar é justamente isso, é não ter nenhuma.
Existe algo, desculpa te cortar, existe algo nessa aventura, nessa empreitada, que é de seu interesse?
Eu gostaria dos tomos deles, se é que eles possuem. Eu gostaria de saber o que eles contam de nós.
Caso esses tomos não existam,
providencie alguns.
Eu os criarei. E assim será feito, mestre.
Quando você fala isso, você escuta, vindo da janela, da parte de fora, alguém falando com a voz bem alta, um pouco rouca, de alguém que está habituado a gritar para a multidão. Não alguém com eloquência ou o que quer que seja, mas alguém apenas acostumado a repassar ordens para a população que não tem direito ou sequer de retrucar. Quando você começa a prestar um pouco de atenção, você só pega o final em si do que ele está falando. E por ordem do nosso rei, eles foram condenados por traição e manterem sobre sua posse inúmeras numeneras que eram cruciais para o bem e ao avanço de Brasílis. Entretanto, mesmo assim, eles tiveram a audácia de traírem o próprio estado. Você olha levemente pela janela e quando você olha, você vê um homem de armas, um guerreiro, um desses brutos simplesmente chamados de Glaives por aí, utilizando uma armadura feita de numenéreas diversas, completamente sucateada, alguém que não teve educação formal, mas que tenta ao máximo passar certa formalidade e falar algumas palavras que não fazem sentido para aquele contexto, mas que ele acha extremamente bonita e rebuscada, falando isso a voz alta. Depois de um tempo ele falando, ele conclui: E por isso, todos eles serão condenados a balançar pelo cadafalso. E você escuta a plateia aplaudindo e vibrando com isso.
Quão próximo eu tô dessa situação toda?
Cara, tem a janela próximo do corredor onde tu tá. Tu pode caminhar até lá e ver.
Pronto. Eu olho pra o meu mestre, dou uma piscada de olho, tá ligado?
Uhum.
Faço o seguinte comentário. E depois os meus aqui são bárbaros, baixinho. E aí falo mais alto, só pra me certificar. Caso por uma eventualidade alguém esteja se aproximando, tá ligado?
Aham. Uhum.
E você, seu velho gaga? Se eu encontrar você aqui de novo, bagunçando com os livros, você vai pendurar com eles.
Ele volta a ter aquela aparência encurvada, a voz falhando, a qualquer traço de inteligência do rosto dele sumindo. Ele, sim, sim, eu não lembro o que eu estava fazendo aqui. Ele fala na voz rouca, mas bem alta, e começa lentamente a se retirar.
Beleza, e aí eu vou em direção a essa execução.
Você vai olhando, chega até a janela e você vê agora balançando pela corda com os pés, quase os pés passando cada falso em si. 5 humanos balançando cada falso. Aparentemente uma família inteira de nobres. Agora a cidade de Brasília possui uma família a menos de nobres em suas terras. Curiosamente, por ser um historiador, você sabe que os bens vão ser revertidos para o Estado.
Típico. Olhando as roupas desses nobres, eu vejo alguma heráldica?
Sim, você observa.
Eu quero utilizar uma skill que eu tenho, certo?
Aham.
Conhecimentos associados à genealogia. E aí eu quero alocar essa heráldica para identificar quem são esses caras.
Faz um teste de intelecto. Para você que é da cidade, não é muito difícil. É intelecto, dificuldade 4. Você precisa tirar 12 ou mais. A tua perícia é treinado ou... É, mesmo sem falar, já passou.
Eu ia que era treinado.
É, ia diminuir 1, ia ser só 3, era 9 ou mais. Beleza, você sabe exatamente qual família eles estão falando. São os Valé. Eu não sei pronunciar esse nome corretamente. V-A-L-L, acento no E e outro E sem acento.
Beleza. Existe algum registro, alguma coisa de mais alguém fora esses que foram executados?
Você começa a olhar em suas notas, busca mais alguns livros, afinal, você está em uma das poucas bibliotecas, você sabe quais tomos olhar. Fora a família principal, apenas primos distantes, que se não reclamarem ativamente... terão seus direitos simplesmente absorvidos pelo soberano.
O Mitríades instintivamente coloca a mão em uma espécie de pochete, bolsa, a tiracolo que ele tem, e rabisca algumas coisas, algumas anotações, tá ligado? Sobre os que foram executados, o que ele pode saber de alguns bens, teoricamente o que pode acontecer e como ele poderia tirar proveito. E aí ele anota encontrar um possível receptador.
Quando você fala encontrar um possível receptador, você andou um pouco pela biblioteca aí em si e você vê passando na parte de baixo, como tem uma escadaria, você vê a figura dele passando na parte de baixo, como se fosse para a sala onde há audiências com o rei, Rutherford, aquele Glaive que está quase sempre com aquela armadura arcaica vermelha completamente polida. Você vê a figura do Kazuma, atualmente o líder
Kazuma desse.
É Mormont, né, Dio? Desculpa a pronúncia.
O Mitríades já encontrou o Kazuma alguma outra vez?
Algumas vezes sim, pela história paragressa dos personagens de vocês.
Ah, então isso foi durante... Eles já tinham se encontrado, conhecido e todo aquele processo, né?
Sim.
Uhum.
Beleza, então ele olha assim nisso. Senhor Kazuma, é um prazer vê-lo.
Quando você fala isso, Kazuma, foi logo após o teu encontro com o rei Rutherford e pouquíssimos segundos após... aquela pequena discussão que você teve com o... Como é que tu chamasse ele? Criador de ovelhas?
Isso. Eu olho pra ele. Mitríades. É bom ter uma pessoa conhecida em meio a tantos inúteis aqui na corte. Venha, aproxime-se. É numa estrutura que a gente tá, tipo, corredor do castelo, alguma coisa
assim. Sim, você tá passando, tá saindo dos domínios do Palácio Real. Palácio Real.
Venha, meu amigo, acompanhe-me, vamos tomar um ar. Isso aqui tá fedendo a bosta de cabra.
Muito bem. Então vamos. Mas o que lhe aflige? Que expressão é essa?
Quando você fala isso, vocês simplesmente continuam o caminho até a propriedade em si do Mormont. E a gente avança mais um pouco no tempo, onde vocês dois, novamente quase sozinhos, observam a comoção de pessoas diversas gritando palavras de ordem, enquanto vocês dois, novamente, mantêm-se um pouco mais afastados. E novamente surge a mesma indagação, acredito eu, que o Mithridates faz para o Mormont. O que te aflige, meu amigo? E vocês veem toda aquela comoção na cidade de Úlcera, enquanto há passos lentos e, por alguns instantes, despercebido, o Shemok se afasta do coro que se formou e vai se aproximando de vocês dois também. Com isso, ação livre, pessoal. Dio e Jefferson, desculpa aí a introdução um pouco mais longa, beleza?
Não, de boa. Não, eu quero itens, pô. Pela indenização.
eu respondo itens, né?
Insira aqui no Meneras, no bolso. beleza, eu vou chegar para eles e digo: Estrela das Noites, servos das bioformas. Podemos partir desse lugar para realizar o nosso intento inicial, pois já tenho meus próprios caminhos para traçar a partir de concluir a nossa comitiva, o que a nossa comitiva pretende. Vamos nos encaminhando, sim. Ele faz um chicote de luz com truques mágicos assim e instala no ar.
Shemok, não seja tão extravagante.
Achei que vocês, formas de vida biológica, gostavam de ações espalhafatosas e tem apreço por luzes, tal qual como mariposas. Me enganei?
Entenda, nós estamos com uma grande oportunidade em nossas mãos. Algo que pode nos beneficiar bastante, até mesmo na nossa situação atual. Você não gostaria de ter uma chance maior de sucesso?
Explique-se melhor, elabore e conclua.
Ele puxa, o Mithridates puxa aquele pergaminho, barra papiro, sei lá, que ele escreveu. Mas vejam bem,
o Shemok, ele começa a flutuar no ar, fazendo uma pose assim meio Doutor Estranho, com os dedos assim meio que fazendo Rei o Satã, com os dois dedos assim. E projetando imagens tridimensionais de figuras geométricas enquanto escuta. E ele fica ponderando sobre o que o Mithridates vai falar.
Os Valer foram enforcados por um... Ele olha assim pro Kazuma de uma maneira meio sarcástica.
Os quem? Os quem?
Os Valer. Eu vou chamar eles assim. Foda-se. O mestre no francês é Dio.
Como é que escreve?
Botei ali. Deixa eu pegar. V-A-L-L E com acento e outro E.
Sem valer.
Acento. Eu pronunciei valer também. Acho que é.
foram punidos pelo odioso crime de subtrair. Aí ele olha assim de novo pro Shamok. Não maneiras que deveriam ser posse do nosso nobre estado. E os seus bens vão acabar em um mar de burocracia até que um primo distante ou algo do tipo os reclame depois de alguns anos e as taxas administrativas para manter tais propriedades irão se acumular e no fim toda essa riqueza e oportunidade irão se perder. Aí ele coloca a mão assim no ombro do Kazuma. Mas nós temos a oportunidade de reclamar isso e colocar toda essa riqueza para trabalhar para nós. E aí aproxima-se do Shemok. E é claro, se eles conseguiram subtrair tal conhecimento, tais artefatos, eles podem saber demais, não é? Meu caro, o que quer que você seja?
Dentre as diretrizes do manual e tutorial do cálculo infinito, proteger a rede de conhecimento e as numeneras é um anátema a qual sigo, bem como manter a ordem de todos os sistemas. Nunca posso interromper os ciclos de processo. Então, sim, estou em consonância com seu objetivo de fazer com que isso não recaia em mãos ignóbeis e que não farão uso desse conhecimento para a transmissão adequada deles. E aí ele acende aqueles olhos de âmbar e fica evidente que, na verdade, ele está justificando que ele quer absorver esse conhecimento para ele em prol da religião a qual ele segue.
E aí, Lucas, em off, só pra eu entender, essa sessão, como a gente tá desfalcado, é mais um downtime ou é não. Foco?
Foco. Beleza. Eu quero que vocês saiam da cidade quanto antes, desse metagame falando.
Beleza. Bom, posso deixar algumas anotações e se você assinar, Kazuma, elas vão chegar nas mãos certas e em algumas semanas nós teremos uma base já bem definida, sem tanto esforço. O que me dizem?
Interromper o fluxo de dados, cortar o fluxo da informação, qualquer ação que restrinja o acesso ao conhecimento ou interrompa a comunicação entre seres e numeneras são vistos como pecado imperdoável pelos Luminarcas e Mechalords. Então, sigamos com pressa e celeridade total.
Bem, por mim tudo bem. Portanto que Rutherford, eu faço uma saudação assim. O rei Rutherford, não. Por hora não saiba.
O seu rei, meu amigo. Pois a única divindade ou hierarquia com respeito entre os deuses verdadeiros e as formas elevadas. Ele se recusa a dizer bioformas como formas relevantes.
Então, irei mencionar aquela sua prima de terceiro grau.
Eu quero uma moto itinerária pra sair daqui dentro do cavalo de pau.
Senhor Mormont, que casou com um dos valés, isso faz com que a sua família tenha direito à propriedade em caso de falecimento dos membros da nobre casa. Prepararei os documentos e pedirei que entreguem a um servo de sua escolha. Está do seu agrado?
Sim, sim.
Pronto, Lucas, eu vou forjar uma série de documentos atestando esse casamento, algumas relações comerciais e alguns testamentos, embora sejam contestados por conta do enforcamento, oferecem uma base legal para reclamação.
Uhum. Anota que você tem isso, só que a gente faz a rolagem.
É um play. Evaldo tá fazendo o que a Igreja Católica fazia no passado. Não, isso é um fato histórico.
Eu sei, eu sei. Eu tô indo abaixo, só...
E aí, só pra gente seguir, me dá só 5 minutinhos, segue com o pessoal, uhum. Eu vou só encontrar a Bruna que ela tá...
Beleza, mas lembra de anotar algum canto que tu tem isso aí, vai lá.
Tá bom, beleza.
Jefferson e Dio, vocês estão juntos, a comitiva novamente é formada. Vocês querem fazer algo a mais ou delegar algo a mais na
cidade de Ursa? Eu dou um high five passagem de Dio, assim faço, yeah, pá!
No meu caso, a gente já descansou, a gente tá se preparando pra sair, só quero vazar daí.
Beleza.
Também,
acelerar. Uma dúvida, vocês vão deixar alguém na liderança, alguém especificamente na liderança, ou vocês vão deixar que as coisas sigam seu caminho?
Por mim... Eu ia deixar o Arthur upgradeado como liderança desse local.
Você pode
só
deixar.
Só que você não permitiu que eu upgradeasse ele.
Sim. Não é que não permitia, é que não tem peça pra ter uma True IA por enquanto.
Não, ele não seria uma True IA, ele seria um IA, porém...
Ele já
não,
é um IA, ele já é um IA.
Não consciente, entendeu? Mas eu quero dar mais complexidade e sofisticação ao pensamento dele.
Não, você pode deixar uma rotina do que ele pode fazer, do como ele tem que agir, isso aí ele consegue fazer.
E de
fazer.
Respostas pré-programadas. Sim. Para situações...
Sim, isso aí ele já tem. Mas, por exemplo, ele não é inteligência realmente. Chegar alguma coisa que fuja aos protocolos dele, mesmo que protocolos bem amplos, ele não vai saber responder adequadamente.
Alô?
Oi, a gente tá ouvindo?
Alô?
Sim, tô ouvindo.
Ah, então foi. Jefferson, tá me ouvindo?
Tô ouvindo.
Beleza.
Eu dei uma cortada aqui, mas.
Então, você consegue deixar protocolos que ele deve seguir, mesmo que protocolos amplos, não tão restritos. Se isso acontecer, faça isso. Não precisa tão restrito assim, dá protocolos gerais e você pode deixá-lo sobre ordens. Até porque ele possui, ele é aquele que é o veículo do Messias Dourado. Já jogou o Capitão Comando?
Eu não.
Não do...
Da
Capcom?
Não, só no Marvel vs Capcom eu joguei com ele.
Pronto, tá ligado que um dos companions que tem pra você jogar no jogo dele...
É um
dele,
bebê dentro de uma mega.
De um... Exatamente. Eu pensei em algo nesse sentido. É um briga
Pode
de
ser.
Rua. É um briga de rua muito, muito divertida, mas enfim... Você deixa.
Pode ser. Agora eu vou deixar o bebê. Agora ele ainda vai precisar da mãe pra ser amamentado.
Ah, sim.
Caraca.
É, isso aí é ok. Vocês deixam o Arthur e o bebê dourado tomando conta de toda a cidade de Úlcera. Vocês deixam claro que quem governa é o Arthur, ou o Arthur governa enquanto. O Salvador não possui capacidade cognitiva.
É um regente.
O regente é o Arthur. O regente certo. É o Arthur. Qualquer dúvida e coisa simples de lógica simplória, pergunta ao Arthur. Dando, obviamente, a importância de preservação do Messias até que ele chegue à idade. E que o Arthur é que deve educar o garoto, ensinando para ele preceitos básicos de matemática, linguagens, ciências, tecnologia e, por fim, testes semanais de ética aplicada sobre Beleza. Liderança e...
Uma coisa que você não consegue tirar quando você
e charlatanismo.
Fica...
Porque...
Uma coisa que você não consegue tirar é os traços, os surtos de alucinação que vez ou outra o Arthur possui. Você em conjunto com o Saik tentam, mas vocês não conseguem. Pelo menos não enquanto ele não for uma True IA, certo?
É
quando você usa uma
explicação em código para que essa falha seja entendida como um ritual de religioso em que as pessoas devem conceder sangue a Arthur.
Não, beleza. Você deixa tudo isso claro. As pessoas de Úlcera agora que veneram a religião dos Tecnolords, era Tecnolords? Não, né? É dos...
Mechalords ou Iluminarcas.
Dos Mechalords e Iluminarcas. ficam em êxtase quando você explica como funciona, como funcionará o ritual, demonstra isso. E quando algum deles cede um pouco do sangue e o Arthur fala com a voz robótica protocolar dele que sangue não compatível, a pessoa, sem entender muito bem o que quer que seja isso, cai em êxtase por ter o seu sangue absorvido por aquele que porta a voz.
Não, quando ele diz sangue não compatível, a pessoa se julga um pecador e entra em penitência.
Quando você vai dar essa questão também? Você fala, sim, que apenas aqueles com sangue compatível são dignos e aqueles que não possuem devem se passar por um ritual de penitência?
Aqueles que possuem sangue compatível são mais próximos da divindade. Aqueles que não têm sangue compatível têm que buscar a divindade. Como se busca a divindade? Sabe essa mão aí? Sabe como é que... Sabe essa mão aí? Sabe o que era bom pra tu ficar de boa? Tu era até culpado de teus pecados aí. E se tu tivesse uma mão robótica? É uma boa, viu? Um olho ciborgue. Tá ligado? Isso é expiação.
Aham. Beleza.
É a expiação através da mecanização dos seres, porque a verdadeira forma e a perfeição das formas é as máquinas.
Beleza, você deixa isso. E depois de alguns dias, a comitiva de vocês arruma as coisas que vocês possuem e parte em direção a leste. Algo que é corriqueiro, tanto quando vocês estavam aí quanto o caminho de vocês, é que os tremores, o terremoto em si, os terremotos que acontecem, não param. Não é o tempo todo, mas de tempos em tempos, vocês sentem aquele tremor, aquele balançar, e como vocês estão entre duas formações rochosas bem grandes, vocês estão no meio de uma cordilheira, por assim dizer, de vez em quando caem detritos que caem, despencam um pouco, vocês têm que se proteger, mas não é nada tão grave que apenas alguns ferimentos leves que ocasione apenas alguns ferimentos leves, beleza? Vocês rumam em direção a leste. Vocês sabem que vocês têm bons dias de caminhada, certo?
Pera, que eu tenho uma área de cartografia aqui com... eu desenhei até no papel aqui, como é que tá? Peraí. Que eu... Caralho, cadê o papel que tava aqui agora? Ah, aqui, pronto. A gente tá indo pra leste, que fica a leste da capital Brasilis.
Não, tá indo pra oeste, estão indo pra oeste.
Oeste?
É.
A oeste de Brasilis, que fica na região central.
Uhum.
Eu só tenho catalogado ou cartografado Cabralha, Vera Cruz, Pindorama, Brasilis.
Uhum.
E agora Úlcera no mapa.
Beleza?
Beleza, seguimos a oeste. Quanto direção a oeste? Sim, o templo que o Arthur disse que podia me levar é aonde?
Fica nordeste, de onde vocês estão.
Templo.
Ele falou que deveria te levar até a máquina vazia.
Uhum.
Máquina vazia. Fica nordeste de onde vocês estão. Ó, bora lá. Vocês têm alguma maneira de conseguir alimentos?
Não.
Em meio aos ermos?
Não, acho que não.
Beleza. Cadê? Eu acho que eu coloquei. Todo mundo tem ração na ficha. Vão lá em equipamentos, beleza? Vocês vão precisar gastar apenas 3 rações. Vocês vão gastar 3 dias de caminhada. Já descontem, por favor. Isso já engloba água, alimento, etc.
Tô na área, se derrubar é pênalti.
Beleza, aí, Evaldo. Evaldo, desconta 3 rações da viagem, por favor.
Tem X. Caralho,
fui roubado, velho.
Não, ração.
X é o dinheiro.
É a moeda. Ah, Dio não tem ração. Maravilha. Dio, seu personagem precisa... Alguém tem ração pra dividir com o Kazuma?
Era 3 rações?
3 rações, são 3 dias.
Caralho, eu só tenho 3. Eu só tenho 3 também.
Tô zerado.
Eu vou racionar. Consumir minha ração. Eu sou um erudito, então viro noite sem comer direito e dividir com o Dio.
Vai ser 1,5 pra cada?
É o que dá pra fazer.
Bora lá. Vocês dois têm que fazer um teste de dificuldade 3. 3 e um depois de dificuldade 4. Pra saber se vocês tomam algum tipo de penalidade devido a racionamento de comida, beleza?
Não, não é só 3 dias, eu vou comer as 3 rações normais.
Não, Dio e Evaldo.
É, a ração de Jefferson é a placa de circuito, pô. Eu estou fora.
Acho que quando eu terminar minhas rações, meu amigo, eu vou começar a devorar.
Tem que ser might mesmo ou posso fazer com outra?
Tem que ser might.
Ô, Evaldo, dá pra tu comer de boa, pô. Minha might é muito alta, acho que eu consigo passar no teste.
Passar 3 dias sem comer? Pelo amor de Deus, não.
Eu já passei 7 com Salek, pô.
Não, a gente vai em 1,5.
Então, beleza. Qual é o teste, Lucas?
Primeiro é um teste de dificuldade 3, que é 12 ou mais um dado. O segundo é... Não, eu falei 3 e 4. Primeiro é dificuldade 9, depois é dificuldade 12.
Então, beleza. Eu vou rodar pelo que é 9.
Primeiro deu 19. Tá,
porra, passou. Dio falha criticamente.
Pode usar loop?
Pode.
Então, beleza, eu vou descontar um aqui.
E 17.
Passou
eu
de boa.
Posso jejuar, meu amigo.
Jejum e oração. Primeiro.
Passando primeiro, Dio era 9. Faz o segundo, é 12. Passou. Vocês ficam um pouco mais magros, estão um pouco mais fracos, mas vocês conseguem se manter. Vocês só
eu
tomam...
quero aproveitar a situação para sugerir a substituição de ambos os estômagos por um aparelho digestor cuja a otimização dele é muito superior. Poderia ser criado pelo Saik e poderia ser implantado por uma cirurgia simples para os dois.
Eu não confio nos artefatos que o Saik faz.
Prefiro levar uma facada. Somente pela
facada. Você vai levar uma facada no estômago para substituí-lo por outro.
Não, obrigado. Lucas.
Oi.
Imagine só nunca mais passar fome ou senti-la fustigando seus corpos novamente.
Você acabou de comer.
Eu tenho como habilidade.
Eu ainda sou uma criatura incompleta.
Conhecimento do bestiário do nono mundo, certo?
Uhum.
E em skills eu tenho sobrevivência.
Uhum.
Eu quero forragear alguma coisa aí pra gente ir se mantendo.
Pode. Faz um teste de... Percepção tá atrelada a intelecto também. Faz um teste de intelecto, dificuldade 3, para conseguir alimentos.
16.
Na manhã do terceiro dia, tu encontra alguma das frutas que possui aí também alguns pequenos animais. Habilmente você consegue separá-lo, tira as partes impróprias dos animais e vocês conseguem comer alguma coisa na manhã do terceiro dia. Então vocês não tomam mais aquela penalidade em vitalidade, em força, que eu ia falar que vocês iam tomar 2 pontos apenas, já que passaram. Vocês se alimentam, o gosto em si, né, lá essas coisas, mas o importante é que dá pra manter vocês. Quando vocês vão saindo das cordilheiras em si, vocês observam que a paisagem dessas estepes do nono mundo volta a aparecer. Vocês veem aquela vegetação rasteira, mas que diferente do mundo da gente, geralmente é aquela com o verde mais claro, aí não, aí brilha muito mais. As plantas possuem algum fator de luminescência a mais, ou elas simplesmente foram engenhadas assim para agradar os olhos daqueles que habitavam outros mundos antes desse que vocês estão. Vocês veem aqueles que... A relva possui a coloração mais arroxeada, enquanto outras possuem algo mais puxada para o azul. E assim vocês vão caminhando em meio a essas estepes. Quando a tarde cai do terceiro dia, vocês veem lá ao longe o que deve ser uma grande estrutura feita eras e eras atrás, que hoje ainda se mantém. Ela está no horizonte em si, vocês vão gastar mais algumas boas horas, mas vocês finalmente enxergam o pináculo do santuário vazio. Continuam caminhando, posso escrever, querem descansar, vocês que mandam.
Eu vou com a galera. Estou
caminhando. Beleza. Ao perceber isso, eu acelero até o passo.
À medida que vocês vão caminhando, vocês percebem um santuário vazio, uma grande estrutura construída há incontáveis anos, feito de materiais que até mesmo o Saik e o Shemok não entendem o que é esse material. A estrutura em si é uma grande estrutura piramidal feita de um material completamente negro. Não apenas escuro em si, mas parece que ele absorve a luz que está ao redor. Outra coisa que vocês percebem é que sempre rodeando tal estrutura, esferas feitas de algo que parece ser a própria pedra misturada com relva, quase como se o Shemok olhasse, ele falaria a miniaturização do próprio nono mundo, mas que de vez ou outra parece ser nada mais nada menos do que uma esfera perfeita e metálica. Mas ainda está um pouco distante, vocês têm boas horas ainda de caminhada. Algo que vocês notam à medida que o tempo vai
noite?
Não, ainda não, a tardezinha vai caindo a noite. À medida que vocês vão se aproximando, algo que vocês notam é um mar de tendas. Muitas e muitas tendas ao redor dessa grande estrutura. Claramente vocês não são os primeiros a chegar no santuário vazio. Algumas tendas possuem marcações que levam a crer que eles estão aí há um bom tempo.
Eu quero dar um trigger até a gente chegar lá. Eu vou ficar alheio a todo o resto enquanto eu penso nisso, certo?
Certo.
Pra se precisar contribuir pra dificuldade. Eu entendo que as informações vão ser escassas, mas eu tenho um livro que me ajuda.
Uhum.
E eu quero dar trigger em arqueologia pra o máximo de informação que eu conseguir.
Quer jogar agora ou quer esperar chegar lá?
Eu quero. Eu vi, e aí eu vou pensando sobre isso enquanto a gente vai indo. Por isso que eu fico absurdo. Eu vou passar, se a gente for demorar 40 minutos. É 40 minutos, eu alheio a tudo.
Beleza.
Basicamente no automático andando.
Aham. Uhum. Se for algum teste ligado a isso, eu vou diminuir essa dificuldade em 1, beleza?
Beleza.
Vocês vão se aproximando cada vez mais. Vocês veem agora as tendas, as cores delas. Pessoas, ou o que quer que seja mais próximo de pessoas desse nono mundo andando, transitando entre elas. Vocês ouvem até mesmo vendedores de carne de iguana, água potável e quaisquer outras coisas falando. Escutam brigas entre pessoas falando que eles estão errados, a culpa deles não terem sido aprovado é apenas deles. E cada vez mais que vocês vão se aproximando, o som, o barulho que as pessoas conseguem fazer quando estão amontoadas em um pequeno espaço se torna cada vez mais evidente. E assim vocês continuam o caminho. Querem fazer algo antes de chegar realmente ao mar de tendas ou dou sequência?
Eu quero dar trigger no teste para quando chegar lá eu já ter pelo menos alguma informação na minha cabeça.
Sobre o quê? Não só arqueologia, diz algo específico.
Vamos lá. Essa estrutura, no que os registros falavam sobre essa estrutura e o que ela se tornou para as pessoas da idade contemporânea.
Bora lá. Seria um teste 5. É mais fácil para os sacerdotes ordenados de íons saberem isso. Mas você teve acesso a bibliotecas, então a dificuldade 5. Como eu tinha deixado especificado, automaticamente cai em 1, porque você falou que o tempo todo observando, lendo seus registros. Cai para 4.
Certo. Se eu gastar não. Esse Ed aqui, só me relembra, eu consigo diminuir em 1, né?
Não. O Ed, caso você gaste alguma coisa ligada a intelecto, que eu acho que é o teu Ed, você gasta um ponto a menos.
Certo, então vou usar um esforço.
Beleza. Que era 4, cai para 3. Diminui em 2 a teu intelecto, por causa do Ed. Beleza?
Certo.
E faz um teste de dificuldade 3. 9 ou mais.
13,
mais que o suficiente. Você começa a verificar a construção em si, até mesmo para muitos estudiosos, é um mistério do porquê ela foi criada. Mas o que ela se tornou, você sabe exatamente. Ela foi tornada um dos três principais santuários ou mosteiros dos sacerdotes dos íons. Esses três principais mosteiros, cidadelas, ou o que quer que você queira chamar dos sacerdotes, é conhecido como a convergência em si.
Calma, Lucas, eu não consigo anotar rápido o suficiente. A convergência
é o conjunto das três principais cidadelas, ou santuários, ou mosteiros, dos sacerdotes de íons.
As três principais cidadelas.
Aham. Uhum.
Cidadelas de...
Dos sacerdotes dos íons. O que você sabe é que inúmeros sacerdotes são mandados para essas três principais cidadelas. Entretanto, mesmo os sacerdotes tendo conhecimento absurdo, poucos deles são aprovados e conseguem acesso a esses sacerdotes. A essas cidadelas. Conhecimentos dos antigos são... esses templos são repletos de conhecimento dos antigos.
Quais antigos?
Das sociedades... Das eras antigas. Não uma civilização específica. Outra coisa que você sabe é que muitos nobres ou até mesmo exploradores como vocês acabam indo até essa convergência em busca de numenéreas, riquezas ou o que quer que seja. Só que a grande maioria esmagadora deles não consegue acesso. Então acabam criando pequenas favelas ao redor dessa convergência em si.
Lucas, eu quero sentir magia.
Calma, você eu não consegue... falei isso ainda não. Eu não falei isso ainda não. Foi o que eu pensei.
A última coisa que você sabe é que...
É que eu tenho essa habilidade, sentir magia. Você consegue sentir se a Numenera está ativa em situações onde sua presença não é óbvia. É preciso estudar um objeto ou lugar com atenção por um minuto para perceber se o toque dos antigos está ativo ou inativo.
É bem óbvio, você nem precisa usar a habilidade, que o santuário vazio é algo criado pelos antigos e está repleto. Ele em si é uma Numenera e guarda inúmeras Numeneras. Última coisa, Evaldo. Você sabe que um visitante é o senhor do santuário vazio. Visitantes são seres que não pertencem originalmente ao nono mundo, mas que de alguma razão acabaram ilhados, presos ou escolheram ficar no nono mundo. Passou-se tanto tempo que eles simplesmente não sabem como retornar para suas casas. Ou ao menos é isso que eles dizem.
Beleza. Jefferson, eu vou fazer uma parada que talvez ajude no teu próximo teste. Beleza?
Beleza.
Só segura. Quando a gente tá se aproximando de lá, faltando tipo uns 10 minutos de caminhada, Lucas.
Uhum.
O Mitríades coloca a mão neles pra eles pararem e diz: bom, chegamos em uma das três. Vejam bem, diversos sacerdotes dos íons vão até lá, mas geralmente eles não conseguem ter acesso. É registrado que dentro dessas cidadelas existe uma miríade de conhecimentos de eras antigas, conhecimento contemporâneo. É muito difícil mensurar, mas conhecimento existe ali. Até mesmo nobres, se ele olha para o Kazuma, arriscam-se a ir até lá buscando riquezas e numeneras, mas também não têm acesso. Essas tendas sugerem um padrão de comportamento de espécies de favelas que se formam. Então, nós possivelmente iremos lidar com sacerdotes e nobres.
E peregrinos.
Sim, agindo como bandidos, quase, animais famintos. Pelo que eu entendi...
É a fraqueza da bioforma.
Teoricamente, um visitante é o senhor desse santuário. Presumo que vocês tenham conhecimento sobre isso. Eles não são daqui, não vieram para ficar e não sabem como ir embora. Nós temos que ter muito cuidado com a abordagem que vai ser feita. Vocês têm sugestões?
Não, apenas quero iniciar, pois desejo entrar neste local. Ele é um ambiente profundamente interessante. E acredito que se ele apareceu em nosso caminho, é porque deve ser a vontade dos Altíssimos nos guiar até lá. Pontos de conhecimento e tecnologia para que consigamos expandir os horizontes e quem sabe até curar o mal de Levette.
Eu tenho uma ideia, Mitríades. E se nós, ao invés de irmos ao encontro como simples, digamos, viajante, formos ao encontro como diplomatas tentando prestigiar o rei local, o monarca local, ou o nobre local, no intuito de angariar forças para juntar e conquistar. Como aliado, nós poderíamos claramente dizermos que somos um grupo de aliados que vieram criar alianças militares e trocas de conhecimento em busca de, digamos, uma aliança que estará sendo criada.
Faz sentido, nós podemos nos passar por representantes muito bem estruturados. Você, como um nobre, Kazuma, pode entrar com o peso da sua família. O Shimok, ele possui todo o conhecimento técnico.
Eu sou curandeiro também. Posso oferecer cura e tratamento médico para quem precisar dentre eles.
Mas entendam. Se o Kazuma oferecer uma aliança e como moeda de troca, entendam, esses detentores de conhecimento são todos iguais, eu sou um deles. Dinheiro não nos compra, terra não nos compra, mas a possibilidade de conhecimento não adquirido é tentadora demais.
Poderíamos oferecer a fonte de luminosidade outrora de outra cidade, que eles não precisam saber que eram de outra cidade, como uma forma de presentear este povo e de nossa
cidade. Vai ficar puto.
Sim, pode ser um ótimo presente e ainda podemos barganhar um possível acesso à nossa própria biblioteca, que eles não precisam saber que você ainda vai construí-la, Kazuma. E então o Shemok pode validar o conhecimento que eles têm e validar o conhecimento que nós temos. E eu serviria apenas como um tabelião para registrar os acontecimentos. Pode ser um engodo muito bem arquitetado. É melhor do que chegarmos como meros pedintes.
Isso.
E você, Shemok, o que acha?
Carregando análise de dados. Eu concordo. Pode dar início ao processo que você deseja implementar.
Muito bem, mas... Kazuma, você precisa tomar a frente. Lembre-se, você é o líder. Eu sou meramente um detentor de arquivos. E o Shemok... Shemok...
Eu sou um nano, sou especialista.
Seja arrogante, você quem valida a informação. Nós viemos julgar se vale a pena.
Pode me chamar de blockchain.
Antes de adentrarmos neste plano, eu só quero garantir uma coisa. Você, embora não queira e não goste, é tão mormont como eu. Se o nosso plano for frustrado e nosso risco à vida for iminente, você irá embora com esse escudo e será responsável pelo... a permanência do nome Mormont na história. Eu segurarei eles o máximo que puder, mas só em caso de emergência.
Pessoal, vou ter que sair aqui um segundinho, tá? Não, volto já.
Beleza.
Não se preocupe, Kazuma. Eu cuidei disso faz 5 meses. Em caso de uma possível morte, esse seu escudo está registrado. E existe um... claro que é falso, mas existe um prêmio para quem entregar o mesmo a uma pessoa determinada que assumirá o nome Mormont, para que ele não morra.
E você, como sempre, pensa 5 vezes à frente de todos nós. E é isso que eu admiro em você.
É só aquela parada, Lucas. Ah, eu vou pegar... beleza, agora tem uma recompensa, não pelo escudo, pela sua cabeça. Você pode se livrar dela, se entregar, tá ligado?
Sim. Uhum. E é um gancho pra um personagem, né? Caso alguém morra.
Uhum. É porque eu vi Lucas rodando tantos dados aí que caiu 83.
Não, não são nada.
Sabe o que, eu penso? Sabe o que eu penso quando a gente tava rolando a lei da terra, tá ligado?
Deu baixíssimo.
Deu baixíssimo o quê? Ordem? Nada, não quer dizer nada isso. Vocês repassam as informações e vocês continuam caminhando. Quando vocês vão se aproximando pelo mar de tendas, antes de que qualquer um daquelas pessoas amistosas venha a falar, conversar, exigir ou suplicar algo, vocês veem que uma daquelas esferas maiores que circula a essa grande Numenera, que é conhecida como o Santuário Vazio, ela meio que detecta vocês, ela cria uma cópia, é idêntica a ela, só que menor, quase como se fosse do tamanho de uma bola de basquete, e essa miniatura da miniatura começa aí em uma velocidade a estrondosa até vocês.
Bora, vaza!
Velho, eu dou um passo pra trás e deixo o Kazuma ficar na frente.
Eu dou um passo à frente e me imponho.
Quando você dá um passo pra frente e se impõe, acredito que levanta o escudo materializa na sua frente. Ela vem numa velocidade assombrosa, mas quando ela chega perto de vocês... Bora. A distância de um braço esticado um pouco mais, ela para abruptamente e ela começa a escanear vocês, como se ela estivesse quase como se fosse um animal feroz que rodeia sua presa antes de atacar. Ela faz isso dando um ciclo completo ao redor de vocês. Quando ela faz isso, novamente ela para na frente do Kazuma Mormont. Kazuma, quando ela para na tua frente, tu vê algumas luzes saindo dela, parecido com as luzes que o Shemok faz. E é um material semissólido. Até mesmo levemente parecido com o teu escudo, que o teu escudo se materializa também, né?
Isso.
Quando ele faz isso, ele projeta uma figura semissólida, que a princípio é uma versão miniaturizada do próprio santuário vazio. Só que à medida que ele começa a girar, mostrando a complexidade em si desse objeto criado de alguma coisa semissólida, ele, o que eram três dimensões vira apenas duas. E o que era uma pirâmide foca apenas na base dela. Quase como se fosse um quadrado que vocês conseguem observar nessa questão, nessa forma semissólida. Ele começa a girar um pouco, uma vez parecendo um losango, depois ele gira novamente para um quadrado e vocês observam isso na frente de vocês. Certo?
Certo. Uhum.
Todos vocês estão vendo isso e algo é projetado na mente de vocês. Cada um na língua comum que vocês estão habituados. Talvez o Mitríades e talvez o Shemok, na verdade, caso assim eles sintam-se mais confortáveis do que o idioma Shin. Mas tudo isso é repassado para vocês. A prova para vocês serem aceitados no santuário vazio é simples. Aparece esse holograma para vocês semissólido. O que era um quadrado em si é simplesmente recortado no meio e fica apenas um triângulo e fica girando ao redor de vocês. Até aí, ok?
Ok.
Vocês observam que um lado inicialmente do retângulo, que estava na cor mais alaranjada, levemente brilha de azul. E nesse azul aparece algo que para nós é como se fosse o número 4. Certo? Uhum. O outro lado dele brilha levemente em vermelho. E aparece para nós o que é o número 3. Certo? Na parte de baixo, o maior dos lados, brilha em uma cor amarelada. E aparece uma interrogação. A prova é simples. É reproduzido na mente de vocês. Encontrem a solução e terão acesso. A esfera simplesmente sai de onde está, volta até perto da esfera maior que está transladando o santuário vazio, e assim como ela fora criada, ela simplesmente desaparece. E aí? Vocês querem pensar nisso agora? Querem responder? Querem vagar pelo mar de tendas? Vocês que mandam.
Bicho.
Vocês entenderam a pergunta?
Não. Eu vi que é tipo um dado, né? Que tem tipo 4, 5 e embaixo interrogação.
A princípio era um quadrilátero. Transformou-se em um triângulo. Três lados. Um dos lados apareceu 4. O outro apareceu 3. O maior deles apareceu a interrogação.
Não consegui visualizar, não sou muito bom com puzzles.
É tipo assim, a gente tem que descrever a quantidade. Pelo que eu entendi, a gente descreve a quantidade de lados para resolver o enigma.
Aí não é comigo.
Porque tipo, deixa eu só captar aqui. É tipo um quadradozinho, que seria um D6 na nossa frente. Que tem de um lado 4, do outro lado 5 e embaixo interrogação, não é isso?
Não. 4, 3, interrogação.
Ah, no caso é tipo uma pirâmide que se projetou na nossa frente, não é isso?
Uhum.
E a base de baixo é que é a maior, que tá só a interrogação.
Aham. Uhum.
Então, beleza. Se for a quantidade de... Pra gente dizer a quantidade de lados, uma pirâmide contém 2, 4, Cada lado da pirâmide conta em dois. Apesar de parecer ser um triângulo só, na verdade são dois. Seria um, dois, três, quatro. Quatro com quatro, oito. Seria nove.
Deixa eu trocar vocês de tela. Pera aí, eu coloquei no lugar errado. Apareceu pra vocês?
Ainda não.
Ah, agora sim, pra mim apareceu aqui.
Deixa eu atualizar minha tela aqui. Agora sim. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Beleza. Pra não dar metagame, certo, Lucas?
Não, isso é para o jogador. Não importa quem resolveu. É o único puzzle que eu consigo pensar. São puzzles assim.
Cadê a numeração? Tá escrita ainda?
Não, apaguei.
É 3 e 4.
Beleza. Soma do quadrado dos catetos. É a porra da hipotenusa. Peraí. É 4 e 3, né?
Aham.
Uhum. Deixa eu pegar isso certo. 3. Porra, peraí. Tô vendo direito.
Quadrado da hipotenusa. Lucas é ruim. Lucas nos faz fazer cálculos matemáticos.
Não, eu só tô tentando lembrar aqui da paradinha. Meu irmão, beleza. Ué, como tá
elevado
a
2.
É
3 elevado a 2.
Só corta essa porra. Só corta essa porra de cima. É 5 esse caralho.
Você para por um tempo, Mitríades. Se lembra de conhecimentos antigos, onde era demonstrado que caso você quisesse descobrir o valor da hipotenusa e possuísse os valores dos catetos, você só precisava elevar tudo ao elevá-los ao quadrado, somá-los, e você teria o valor do quadrado da hipotenusa. Você faz rapidamente a demonstração disso. E aquela esfera que havia sido absorvida pela esfera maior simplesmente novamente é projetada. Ela vem novamente naquela velocidade estrondosa até vocês. Ela rotaciona ao redor de vocês e ela emite um pequeno brilho azulado. Vocês possuem passagem liberada. E quando ela faz isso, e ela brilha nessa cor azulada, o mar de tendas olha ao redor de vocês. E vocês percebem que eles sabem que vocês foram aprovados nisso. E até vocês chegarem no santuário vazio ao mar de tendas. O santuário está a 200 metros de onde vocês estão. Um homem muito rápido faria isso em 10 segundos ou menos. Mas um homem muito rápido talvez não conseguisse chegar lá se um bando de pessoas com o ego suficiente para achar que seriam inteligentes suficiente de serem aceitos pelos membros da convergência dentro dos sacerdotes de íons, que se deparam com a sua insignificância ao, não, ao perceberem que não são capazes de adentrar. Vocês têm 200 metros dessas pessoas que separam vocês até a entrada do sacerdote vazio. Do templo vazio. Templo esse repleto de sacerdotes dos íons, estudiosos, senhores da Numenera e até mesmo um visitante. Sem falar dos conhecimentos perdidos que lá habitam. Mas o que há lá dentro, e se vocês chegarão em Columns até lá, ficará para nossa próxima sessão, porque estamos com poucos jogadores. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, dá um gostei, se inscreve, vai lá na plataforma verde onde a gente tá no formato de podcast. E é isso. Até mais.
Falou!
Falou!